Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si e continuação de um Feliz Natal. O programa Eclésia faz-lhe companhia nos primeiros minutos do seu domingo, dia em que a Igreja Católica celebra a Sagrada Família. Olhamos para as famílias, todas elas diferentes e iguais no amor, todas com projetos diversos que levam a tarefa de amar e de se doar a diferentes geografias. Foi o caso do casal Susana Magalhães e Rui Vieira. Casaram a 15 de setembro de 2018, naquilo que chamam de uma celebração simultaneamente de casamento e de envio, porque logo em outubro partiram para Moçambique para a missão de Ocua, onde se desenvolve um projeto de cooperação com a Arquidiocese de Braga. É esse testemunho que esta manhã lhe vamos dar conta de como esta família, sagrada também, se constituiu e viveu os primeiros anos enquanto família em missão. Para já vamos à música Eu Gosto de Ti, junta Áurea e Marisa Liz.
Feito um desenho meu, feito com as cores do céu, para guardar junto a ti sempre que eu for embora. Dei-te um desenho meu,
dei-te um desenho meu,
que não caiu do céu. Com os teus lápis de cor juntei o teu amor ao meu. Recordações de belas canções
contigo, baixinho.
Recordações de nós. Sei que o tempo passa, voa, mas o caminho é voltar sempre para te poder abraçar. Sempre o meu caminho é voltar para dizer: eu gosto de ti.
Olá, um bom dia para si. Se só agora chega à nossa companhia, o programa da Igreja Católica está consigo nesta manhã de domingo e conosco está também o casal Susana Magalhães e Rui Vieira. Este jovem casal, natural da Arquidiocese de Braga, rumou a Moçambique logo após ter casado em setembro de 2018. São eles os protagonistas da história que hoje o jornalista Henrique Matos lhe quer contar.
Susana casaram e depois, pouco depois, partiram para uma experiência que talvez poucos tenham percebido sentido nesse ir para tão longe.
Sim, nós casámos aqui no dia 15 de setembro de 2018, já com a certeza, e foi também, para além da celebração do casamento, foi também, digamos que, a celebração de envio, para fazermos o envio junto dos familiares e amigos, e partimos depois, no meados do mês de outubro, para Moçambique.
Rui, como é que decidiram isto? Como é que surgiu, desde logo, esta vontade de partir?
Nós já tínhamos feito uma experiência missionária em 2014, 2015, em São Tomé e Príncipe. E foi aí que nos conhecemos. Portanto, a ideia de partir em missão surgiu isoladamente, através da nossa experiência de fé, da nossa experiência em igreja de cada um isoladamente, e nós partimos em missão pelos leigos para o desenvolvimento em 2014 para São Tomé e Príncipe, onde estivemos um ano e onde nos conhecemos. Depois, já enquanto namorados em Portugal, sim, foi uma ideia que fomos amadurecendo, que fomos tendo, que fomos amadurecendo, que fomos falando e, como dissemos na altura, que fomos rezando de podermos, após o casamento, fazer novamente uma experiência, mas enquanto família, enquanto casal. E no meio desse amadurecimento, digamos assim, surgiu-nos à frente o Centro Missionário da Diocese de Braga, e nós começamos a formação e depois decidimos que se encaixava naquilo que, que era a nossa ideia e decidimos partir.
Sandra, acha que isto ajudou-vos também a amadurecer mais rápido, digamos assim, nestes primeiros passos de casamento, a conhecerem-se melhor? Se calhar tinham mais tempo, estavam mais presentes, estavam mais envolvidos também naquele trabalho e mais próximos, acabou por ser uma oportunidade com características muito positivas?
Sim, sim, é uma perspectiva que nós também temos desta vivência, porque nós, de certa forma, tirando momentos do trabalho que cada um tinha com os seus projetos, mas passávamos a maioria das horas do dia juntos. Vivíamos juntos, naturalmente, mas depois o trabalho acaba por ser em conjunto. Algumas situações pontuais em que não o são, mas o trabalho é conjunto, as decisões de trabalho são conjuntas, ou seja, nós trabalhávamos juntos, vivíamos juntos. Sim, nesse sentido, acredito que seja um enriquecer. E, como se costuma dizer na brincadeira, quase que ganhámos mais anos de casamento porque passámos mais horas juntos, mas que levamos dessas horas e dessa vivência, sim, como um ponto positivo e muito rico.
Estamos em época de quadra festiva. Pergunto como é que foi. Foi também uma experiência, não é? Passar o Natal longe de casa, passar o Natal com mais calor, com ritmos e cheiros diferentes. Como é que foi esta experiência do Natal passado tão longe de casa?
Sim, muito mais calor. É uma experiência diferente, sem dúvida, não é? Porque Natal significa muito estar com a família, muito esse tempo que se vive entre os nossos. E lá a família era nova, era uma família muito recente, e então logo à partida é um Natal muito, muito saudade, muito, de certa forma, vivendo entre o estar lá e também o pensamento de estar um pouco cá. Mas é um Natal igualmente muito rico, porque foi onde nós nos dispusemos a estar e onde decidimos viver esse Natal. Lá o Natal é diferente daqui, naturalmente, por toda essa diferença cultural que falamos, o que até torna talvez a vivência do Natal em si e daquilo que o Natal significa mais rica, porque vivemos de facto o verdadeiro significado do Natal e do que ele significa e do nascimento de Jesus. Vive-se muito mais essa profundidade nas pessoas, nota-se muito mais essa fé do que é o Natal, porque não está perdida em luzes, em compras, em decorações. Nesse sentido, vivemos muito mais essa riqueza. Mas claro que foi um Natal com saudade. Nós só passámos lá o primeiro Natal. No segundo Natal estivemos cá. Por isso só tivemos essa experiência com o Padre Paulino. E foi um Natal especial, claro que sim.
Mas em termos celebrativos, em termos festivos, digamos assim, há este cuidado também de valorizar os momentos natalícios. Bem, a liturgia assinala-o indubitavelmente, mas depois a população em si, como é que o festeja?
Só muito através da celebração. O Natal é muito vivido no dia 25 com a celebração eucarística, e as pessoas vivem muito aquele momento e depois voltam para as suas casas e para os seus dias normais. Não existe muito essa vivência fora da celebração como nós estamos habituados. É mesmo o ênfase, é a celebração, é o ir à missa, é celebrar aquele momento com a comunidade, neste caso a comunidade éramos nós os três, e é a forma que a população dá muito ênfase ao Natal, é através da celebração.
Que família regressou após esta experiência? Como é que se sentem como casal depois de 2 anos num território como aqueles, numa comunidade cristã com aquelas características? O que é que isto vos ajudou também a crescer como família?
Bom, em primeiro lugar ajuda, ou melhor, contribui muito para o nosso crescimento enquanto casal, porque no fundo é o nascer de uma família nova num ambiente mais adverso, mais difícil do que seria se estivéssemos aqui, daquilo que a Susana falava, de agora constituirmos, de agora termos a nossa casa, estarmos com os nossos empregos estáveis que tínhamos os dois, e portanto ajudou a crescer nesse sentido de ser mais exigente do que seria normal. Por outro lado, sendo mais exigente, obrigou-nos talvez a muitos momentos de conversa, de decisões para a missão, mas também para a nossa vida. Lá está, porque nós renovamos mais um ano, obrigou-nos ali a um momento de grande introspeção, de grande oração, para sabermos se vínhamos embora, se continuávamos. E depois é essa questão de não se... Nós nunca tínhamos casado, mas, não é? Mas de perceber que foi um início bastante diferente dos outros. Nós, na verdade, não é? Nós comentávamos isso, não tivemos uma casa nossa. Nós vivíamos em comunidade, primeiro com o padre Paulino, depois com o padre Daniel e com a Andreia. Portanto, não tivemos a nossa casa, não crescemos enquanto casal sozinhos, com as nossas coisas. E isso é uma dificuldade, por um lado, mas, por outro lado, julgo que nos ajudou bastante, principalmente porque é diferente e tivemos que nos ir adaptando a isso.
Fique desse lado, vamos voltar à conversa com o casal Susana Magalhães e Rui Vieira para conhecer melhor a missão de Ocua, em Moçambique, onde este casal esteve, e também o trabalho que desenvolveu durante 2 anos. Outra viagem nos canta agora Tiago Bettencourt.
Faz essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem, tudo o que se perde ganha asas, anjos que caminham lado a lado, vozes que nos guiam. Segue o luto, coisas que nos faltam, encontrando espaços onde andamos. Tens essa coragem, eu sei, de largar as coisas mais amadas, descobrir o sítio onde se lavam dores que se querem descansadas.
Uma viagem cantada por Tiago Bettencourt neste programa Eclésia. De outra viagem lhe falamos esta manhã, uma viagem feita em casal pela Susana Magalhães e o Rui Vieira, que durante 2 anos, logo no início da sua vida familiar, rumaram a Moçambique para desenvolverem o projeto de cooperação Salama, um projeto que junta a Diocese de Pemba, em Moçambique, e também a Arquidiocese de Braga. O jovem casal esteve à conversa com o jornalista Henrique Matos.
Que trabalho é que se construía ali? Como é que foi chegar ao terreno, fazer a leitura daquela realidade? Sei que na altura foram com o padre Paulino também. E como é que foi começar a construir igreja, a construir-se como família e a viver num ambiente que não vos era familiar?
É um trabalho difícil, em primeiro lugar, de adaptação. Só contextualizando, não é? A paróquia, essa missão de Ocua que referiu, no fundo é uma paróquia adotada pela Arquidiocese de Braga, em colaboração com a Diocese de Pemba, em que a Arquidiocese de Braga organiza e dinamiza a paróquia de Ocua. Em primeiro lugar, a grande dificuldade, ou o grande desafio é o adaptar, o sair de uma realidade para outra completamente diferente, uma cultura completamente diferente e tentar, pelo menos, o mínimo de adaptação, que por si só já é difícil. Depois, nós tivemos a sorte de partir com o padre Paulino, que também já tinha estado no ano anterior. E o trabalho, no fundo, é muito este de dinamizar uma paróquia que é assente numa igreja ministerial, assente nos leigos, pela sua dimensão, pelas suas características, são paróquias que são assentes nos leigos. E lá está, mais uma vez, não só a adaptação à cultura, mas a adaptação a uma maneira de estar em igreja completamente diferente, bela, belíssima, mas o tentar ir percebendo esses pequenos pormenores e o tentando dinamizar dentro do hábito que as pessoas têm nessa igreja que é assente nos leigos, ao contrário da nossa aqui, que é um pouco mais assente muitas vezes no trabalho dos párocos.
A Susana, o vosso trabalho passava concretamente por quê? Como é que era o vosso dia-a-dia?
Então, neste campo que o Rui falava, pastoral, passava sim por catequese, não por sermos catequistas, mas, por exemplo, por darmos formação de catequistas, é um dos grandes projetos da paróquia de Ocú. Até em coordenação também já foi um projeto de apadrinhamento para quem quiser apadrinhar catequistas de Ocua, porque tem uma formação todos os anos. Depois, para além disso, formações de outros, digamos assim, de outros ministérios e de outros vários, desde jovens, desde mulheres, também várias comissões. É uma das formas de trabalhar não só para a pastoral, não só para a igreja, mas depois também abrange muito o trabalho social e nas comunidades, que são as comissões, a comissão da criança, a comissão da mulher, e então uma forma também temos de chegar à comunidade através de outros projetos, nomeadamente um projeto também de apoio ao aleitamento materno, onde atendemos crianças com má nutrição, mães que também estão desnutridas e que por isso não conseguem amamentar as suas crianças. Crianças ficam órfãs e também dependem então de outro tipo de alimentação. Depois também temos um projeto na área da agricultura, da Machamba, que são os campos agrícolas, onde também estávamos a desenvolver um novo projeto, mas isso o Rui também pode falar melhor que eu desse projeto. Este é outro projeto. Para além disso, tínhamos apoiávamos o centro de saúde, ainda na área da saúde, apoiámos um centro de saúde que é da missão, as estruturas são da missão, foi reaberto a quando da chegada do centro missionário deste projeto Salama à Ocua, em parceria com o Ministério da Saúde de Moçambique. Salama é, no fundo, uma palavra usada como cumprimento. Quando chegamos ao pé de alguém, dizemos salama, é uma forma de cumprimentar como olá e ao mesmo tempo quase perguntar se está tudo bem.
Rui, o trabalho dividia-se entre a questão da formação da comunidade no seu itinerário cristão, também esta atenção especial à promoção humana, ao desenvolvimento, às condições de vida. Que trabalho era este também que pegava na realidade da agricultura e do campo também para aí gerar algum fator de desenvolvimento?
Sim, é isso. Nós não podemos fazer pastoral sem nos preocuparmos com a parte humana, com a parte social. E para além dessa parte pastoral, tínhamos os tais projetos, se quisermos chamar, de cariz social. Na parte da agricultura, e sabendo nós que é o sustento da grande maioria da população de Cabo Delgado, neste caso em concreto, e da nossa paróquia, e tendo a paróquia de Ocua um terreno agrícola bastante, bastante grande, o que se decidiu fazer no início foi emprestar, sem qualquer custo para as pessoas, parcelas de terreno para que elas pudessem cultivar e, no final do ano, tirar o seu rendimento para as suas famílias. Ou seja, ajudar a que as pessoas estivessem ali junto de suas casas, eles depois terão mais terrenos longe, mas ali junto de suas casas, uma pequena parcela de terreno em que podem produzir e retirar o rendimento para as suas famílias. Mas nós queríamos mais do que isso, como é lógico. Isso foi para começar e, neste ano, nós iríamos começar em colaboração com a Caritas Diocesana de Pemba e com a Escola Profissional de Ocua, um projeto que permitisse, com pessoas especializadas, fazer um estudo sobre aqueles terrenos e perceber de que maneira aquelas pessoas que utilizam aquele terreno poderão tirar ainda mais rendimentos daquela parcela que lhes é emprestada. Devido à pandemia, foi um projeto que ficou em suspenso. Quando estávamos prestes a iniciar reuniões para preparar isso com as pessoas, foi quando foi decretado o estado de emergência também em Moçambique. Ficou em pausa, mas julgo que irá continuar quando for possível.
Sinto que tinha vontade de os ver mais concretizados. Isso é, de alguma forma, um elemento de ligação que o prende ainda a Moçambique e um facto deste país estar também, eventualmente, nos vossos planos de vida?
A questão de nos prender é interessante neste sentido que nós não queremos desligar-nos de todo. Por um lado, não queremos desligar-nos, ou seja, nós não sentimos que acabaram estes 2 anos, não temos mais nada a ver com isto, não. Queremos estar ligados, queremos ajudar a divulgar o que é este projeto, ajudar em qualquer questão que tenha ficado pendente, mas não sinto que o projeto Salama em geral, mas os projetos de agricultura em particular, fiquem presos àquilo que é o Rui. A questão profissional que falava, sim, é uma questão que não está posta de lado nos nossos planos, ou seja, nós não estamos fixos em ficar em Portugal ou em ir para Moçambique, estamos, como nós dizemos, de olhos abertos, de cabeça aberta para o que surgir e o que for melhor para nós e o que nós virmos que é melhor para nós nesta fase da nossa vida. Claro que estando, por exemplo, em Moçambique, não é nosso desejo deixar de estar ligados também à paróquia de Ocua, de alguma maneira.
Rui, nestes últimos tempos, a região do norte de Moçambique saltou para a ordem do dia por motivos muito negativos, pela violência que começa a marcar presença naqueles territórios. A Diocese de Pemba está exposta particularmente àquilo que está a acontecer. Sei que o Centro Missionário da Arquidiocese de Braga está a acompanhar, até com uma campanha nesse sentido. Como é que este trabalho missionário está também a tentar integrar ou adaptar-se a este desafio, nomeadamente a nível de refugiados, pessoas que chegam? O que é que está a acontecer em concreto?
Em termos de refugiados, está uma situação quase podemos chamar caótica, quer na Diocese de Pemba, quer na Diocese de Nampula, que é a Diocese imediatamente abaixo da Diocese de Pemba. Durante largo tempo que nós estivemos lá, na nossa paróquia de Ocua, nós não sentíamos muito essa pressão dos refugiados, porque basicamente as pessoas concentravam-se muito nas sedes, nas vilas, sede de distrito. Até que chegou uma altura que não há espaço para todos e então as pessoas começam a procurar refúgio nas aldeias mais afastadas. E nos últimos tempos, sim, começou à paróquia de Ocua a chegar bastante gente a pedir refúgio junto dos chefes da aldeia, junto das estruturas administrativas, mas também junto da paróquia. Enquanto equipa missionária, nós, na nossa paróquia, e até ao momento em que nós estávamos lá, a ajuda que demos foi, no fundo, em ajudar a recolher dados, que é a primeira tarefa que tem que se fazer, ajudar a recolher dados, para, junto com as entidades administrativas, termos uma percepção da realidade. E depois, junto com a Caritas Diocesana, por um lado, com o Governo Distrital, por outro, tentar organizar aquela ajuda primária, humanitária, que é necessária para pessoas que fogem de uma situação de guerra. Ajuda alimentar, em primeiro lugar. E foi esse o nosso grande trabalho nestes tempos que estivemos lá, porque as pessoas ainda estavam a começar a chegar ao território da nossa paróquia, foi organizar listas de pessoas, perceber qual era a realidade e fazer ajuda alimentar. Outra das questões que estava a começar a ser tratada também e que está a ser tratada pelo Centro Missionário é, mais uma vez, a questão de ajudar com a questão agrícola. Ou seja, de começar a normalizar a vida das pessoas, porque tão cedo não vão poder, se algum dia vão poder voltar ao norte de onde fugiram, como tão cedo não vão precisar, nos próximos tempos vão precisar de cultivar as suas coisas, de colher os seus produtos, de começar a alimentar as suas famílias. E era essa ajuda nessa organização que estávamos também a dar, na parte agrícola, de distribuir mais terrenos. Estávamos a tentar, com a Caritas Diocesana e com o Programa das Nações Unidas, que não me lembro agora o nome, arranjar materiais para que as pessoas possam começar a normalizar a sua vida e começar a fazer a sua vida como faziam dos sítios onde fugiram, para que seja possível não estarem eternamente dependentes dessa ajuda.
Susana, agora pergunto, estão cá, passou esta experiência, agora é uma experiência nova, é um começar novamente uma vida de casal, agora num ambiente um tanto ou quanto diferente. Que desafio é qual é que é o desafio da vossa vida neste momento? Deixaram os empregos certos, fizeram esta experiência, agora estão de regresso, o que é que perspectivam para o vosso futuro?
Ainda é incerto também. Nós, neste momento, estamos num tempo de assentar e que também é importante num regresso de missão. Estamos a viver este tempo muito em família, também pela situação que vivemos de pandemia. Ao contrário do que gostaríamos, não podemos estar com todos os amigos e com todos os familiares como seria de esperar após um ano longe, mas estamos a viver muito em família este tempo e a assentar os ânimos e os sentimentos. O que esperamos ainda é, como dizia, muito incerto. Talvez possa ser por cá um futuro profissional, talvez até por Moçambique também um futuro profissional. Ainda as coisas estão muito incertas e ainda estamos a ver como será o nosso futuro nesse âmbito, sim.
O programa Eclésia trouxe-lhe esta manhã a experiência de missão em família, neste domingo em que a Igreja celebra a Sagrada Família. Susana Magalhães e Rui Vieira, o casal missionário da Arquidiocese de Braga, esteve à conversa com o jornalista Henrique Matos. Continue connosco, temos mais para si neste programa e nos próximos minutos. Agora cantam os Simples, Quem Nada Perde.
Passos trazem mais força por entre as luzes e o escuro. O barulho e o silêncio. Um olhar que pede, que procura e que em tudo alcança. Mão que o sustenta.
Ainda para a reflexão em torno da liturgia proposta para hoje, quem nos fala é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
A família de Jesus é exemplo e modelo para as nossas comunidades familiares, que devem viver numa atenção constante aos desafios de Deus e às necessidades dos irmãos. É que nos apresenta a liturgia da palavra deste domingo da Sagrada Família, em pleno tempo de Natal. A cena evangélica da apresentação de Jesus de Nazaré no Templo de Jerusalém mostra uma família que escuta a palavra de Deus e consagra a Deus a vida dos seus membros. Na segunda leitura, vemos que o amor que deve brotar dos gestos dos que vivem em Cristo deve atingir de forma especial todos que partilham o espaço familiar e traduzir-se em determinadas atitudes de misericórdia e caridade, de mansidão e compreensão, de perdão e bondade, de respeito e paciência, de partilha e serviço. Como forma de concretizar esse amor de que fala São Paulo, a primeira leitura apresenta algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais: honra e obediência, amparo e caridade. Voltando ao episódio do Evangelho, vemos que Maria e José perceberam que uma família que escuta a palavra de Deus e procura responder aos seus desafios é uma família feliz, que encontra na palavra indicações seguras acerca do caminho que deve percorrer, construindo sobre a rocha firme dos valores eternos. Encontramos tempo para reunir a família à volta da palavra de Deus e para a partilhar em família? Jesus é apresentado no templo e consagrado ao Senhor, segundo a lei judaica, para todo primogênito. Nas nossas famílias cristãs, há normalmente uma legítima preocupação em proporcionar aos filhos condições ótimas de vida, de educação, de acesso à instrução e aos cuidados essenciais. Mas nem sempre há preocupação semelhante no que diz respeito à formação na fé e em proporcionar e acompanhar os filhos numa verdadeira educação para a vida cristã e para os valores de Jesus Cristo, inserindo-os numa comunidade de fé, integrando-os na família de Jesus e consagrando-os ao serviço de Deus. Olhamos ainda para Simeão e Ana. Não são pessoas iludidas da vida, a sonhar um tempo ideal que já não volta. São pessoas viradas para o futuro, atentas ao Deus libertador que vem ao seu encontro, que sabem ler os sinais de Deus naquele menino que chega e que testemunham diante dos seus conterrâneos a presença salvadora e redentora de Deus no meio do seu povo. Cuidemos dos nossos idosos, não como gente passada, mas com pessoas que com a sua maturidade nos ajudam a iluminar o futuro. E como isso é tão urgente neste grave tempo de pandemia que a todos nos atinge, em particular os nossos irmãos mais idosos. Que a festa que hoje celebramos seja forte incentivo para rezar e pensar na vocação e missão das nossas famílias na Igreja e no mundo, sempre à luz da humanidade da Sagrada Família de Nazaré.
As reflexões que aqui partilhamos consigo a cada domingo podem ser encontrados na página dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e também no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Chega ao fim o programa Eclésia que hoje preparámos para si neste domingo da Sagrada Família. Marcamos encontro mais logo na RTP2, quando forem 17h25, para mais um programa 70x7. Em agencia.eclésia.pt, já sabe, encontra sempre a informação atualizada sobre a Igreja Católica em Portugal. Amanhã volta a sintonizar a Antena 1 pelas 22h45. Obrigada por ter estado connosco desse lado. Eu sou Lígia Silveira. Desejamos-lhe um excelente domingo, uma ótima semana. Aproveite bem estes últimos dias do ano de 2020. Até amanhã, se Deus quiser.